Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, antecipando a nossa análise do mercado do feijão. Quem traz as informações desse mercado para a gente é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que hoje está lá nas Minas Gerais, lá na região de Unaí, e ontem esteve em Brasília para o lançamento oficial do Plano Nacional do Feijão. Obviamente, a gente vai falar do Plano Nacional do Feijão, o que ganha o setor com esse plano, com esse melhor planejamento aí do setor. Mas antes de falar desse assunto, que é importantíssimo aí para a produção de feijão e pulses no Brasil, Marcelo Liders, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Analise o mercado do feijão essa semana para a gente, Marcelo. O que aconteceu com os preços e com a comercialização?
Certo. Boa tarde a você, Alexandre, aos produtores. Uma semana bem mais tranquila, né? Mas continua tendo fluxo de negócios. Alguns lotes começam a ser colhidos ainda aqui e ali, em Minas e Goiás, de feijão irrigado. Esse feijão vem alcançando entre R$ 100 e R$ 105 a saca. Também lá no estado de São Paulo começam as primeiras lavouras a surgirem, então isso tira um pouco a pressa do comprador de se prevenir para o final do mês. Ele sabe que de agora em diante a tendência é que toda semana tem um pouquinho mais de produto. Então é uma semana estável, de preços estáveis, sem maiores novidades no campo. Né?
Acabou a safra do Paraná, efetivamente?
Sim, as colheitas acabaram, produto ainda tem, infelizmente alguns produtores não tomaram um maior cuidado com as lavouras, então tem até um feijão de boa aparência, mas é um feijão misturado com milho, com soja, então esse feijão vai ser de difícil comercialização e ainda restou alguma coisa lá no Paraná. De boa qualidade, o Paraná já tem uma quantidade muito pequena, não influencia mais o mercado.
O mercado agora está de olho, então, na oferta do feijão irrigado.
Irrigado, o estado de São Paulo, Minas, Goiás, passam aí a maior atenção a partir de agora.
E vem muita oferta, Marcelo, a ponto de pressionar a cotação? O que você está vendo? Qual a sua expectativa?
Olha, no futuro imediato, dia a dia, um pouco mais de feijão, mas provavelmente deve se manter por aí, nesses níveis que vêm sendo praticados, né? Depois, já para o mês de agosto, setembro, a gente vê que vai existir uma maior concentração lá na frente de oferta. Então, ainda é muito cedo para dizer se o preço vai chegar a cair ou não. Nós sabemos que temos feijões aí que não perdem a cor, consequentemente tem a possibilidade de serem armazenados, aumenta a cada ano a área disponível de armazenagem com armazéns climatizados, né? Isso também permite que alguns produtores evitem a venda, né, num momento só, mas aí são avaliações que nós vamos ter que fazer na sequência.
Muito bem. Bom, ontem você estava lá em Brasília, né, Marcelo, fazendo aí ou participando aí do anúncio do Plano Nacional do Feijão. Queria que você explicasse para a gente o que é esse plano e qual o objetivo dele, Marcelo.
Bom, o plano foi concebido no Ministério da Agricultura com o apoio, o auxílio, esteve muito de perto avaliando e sugerindo, né, as ações que nós entendemos e que os produtores nos passam, que são necessárias para a evolução da cadeia. Então foi a participação do IBRAF, do Instituto Brasileiro do Feijão, e do Conselho Brasileiro do Feijão na confecção desse material. E, sob a supervisão do Ministério, direta, né, inclusive do secretário Novak, então o texto, enfim, teve um lançamento, é a segunda cadeia produtiva que tem um plano nacional para ser executado, né, o que nós entendemos que demonstra, primeiro, o reconhecimento da área pública, da importância do mercado de pulses, agora não só o feijão, mas também o mercado de pulses, tanto que o termo, inclusive, pulses, aparece no Plano Nacional, né, de feijão e pulses. E isso demonstra a atenção que vem sendo dada E a sintonia que passa a ter a área pública, de uma certa forma, num certo grau, com o que acontece no mundo.
Agora, quais são as metas desse plano, Marcelo? O que você destacaria aí de mais importante?
Eu acredito que a mais importante que impacta o nosso dia a dia é aumentar o consumo e aumentar a exportação. Nós temos aí a perspectiva de, ao chegarmos a 220 milhões de habitantes, consumindo a mesma quantidade por habitante, nós vamos precisar aí de 400 a 500 milhões de toneladas a mais por ano. Então, isso seria um crescimento vegetativo. E o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar ter um crescimento maior do que isso, ter um crescimento per capita de consumo. Para isso, nós estamos nos unindo com a cadeia produtiva do arroz, né, que também busca um aumento do consumo. Então, esse par perfeito no prato também é um par perfeito na busca de objetivos conjuntos e benefícios para os produtores. Na exportação, nós entendemos que a partir do momento que você tem isso pautado no plano nacional, você passa a ter todo um conjunto, não só a área pública, envolvendo a pesquisa, a área privada, que é quem, né, planta e faz acontecer a exportação lá, mas todo um conjunto, além do Ministério da Agricultura, você passa a ter uma maior atenção, por exemplo, da Apex, né, da própria Embrapa, que se solicita que ela tenha maior acesso a mais recursos, inclusive, para continuar fazendo a pesquisa. Então, é bastante extenso o efeito que se busca com o plano. O plano muda a vida amanhã? Não. Ele não muda a nossa vida amanhã, mas ele vai mudar ao longo do tempo a maneira que se comercializa feijão no Brasil e a maneira que se trata o feijão. O feijão ganha cada vez maior importância, né? O faturamento do feijão é esperado aí ao redor de 15 bilhões esse ano. Isso já é maior do que o faturamento da área de arroz, por exemplo. Então, merece uma atenção essa área. E nós temos agora, chegando aí, os pulses. E os pulses também vão ter um impacto nisso, em termos de área, em termos de renda, o produtor, e precisavam ter essa atenção, né? Não só desse governo, né, mas que seja um plano de Estado, né, que os próximos governos tenham um norte para uma execução das contribuições que se espera deles para a evolução da cadeia.
O incremento do consumo interno, a meta é aumentar aí 5 quilos per capita desse consumo de feijão. Isso aconteceria como, Marcelo?
Principalmente através da diversificação. Na medida em que o consumidor tem os feijões arranjados, o feijão vermelho, o feijão branco, na medida em que o consumidor aprenda, né, e aí nós vamos precisar de ajuda de todos os produtores, de toda a área da imprensa, né, o Notícias Agrícolas, eu já sei que já vem fazendo isso, né, é levar o conhecimento aí para o consumidor também da importância dele ter uma diversificação no prato dele. Se ele come um dia feijão carioca, outro dia feijão preto, outro dia feijão branco, outro dia feijão vermelho, ele acaba tendo uma suplementação mais harmônica das necessidades nutricionais que ele tem. Porque cada feijão tem uma característica em termos de aporte para a saúde humana, de minerais, de vitaminas, enfim, isso varia bastante, né, a nutrição de cada um. Na medida que o consumidor saiba disso, aquele consumidor que consome duas vezes por semana, nós queremos que ele passe a consumir três. Aquele que consome três, que passa a consumir quatro, né? Que a diversidade de receitas, né? Então, hoje, o brasileiro olha assim e diz, que coisa estranha, né? Um feijão doce, sabe? Gente, tem receitas maravilhosas que envolvem feijão, né? No fórum lá em Curitiba, a gente vai ter degustação de pães a partir de farinha de feijão. Então, quando a gente fala em aumento de consumo, nós estamos buscando também levar, e precisamos levar para o consumidor, quais são as alternativas? É comer só o feijão com molho, com caldo, com alho e cebola, louro, coentro, alguma coisa que varia e assim, um bacon de um lugar para o outro? Não. Nós precisamos fazer com que ele conheça cada vez mais as alternativas. Ele busca essas alternativas a um preço razoável e justo lá no varejo.
Muito bem. Outra meta, elevar exportações em 500 mil toneladas anuais até 2028. Isso também exige um trabalho de diversificação, né, Marcelo?
Sim, porque o primeiro passo que vem sendo...
Exportar carioca é mais complicado, né?
Nós temos aí um horizonte, estamos tentando organizar, na verdade, algumas incursões lá fora, um pouco mais estruturadas com a Apex também no feijão carioca. Mas não vamos prometer isso para ninguém, tá? De que a gente vai conseguir. O que, que a gente pode exportar hoje? Os feijões calpis, por exemplo, dentro dos calpis nós temos hoje quatro, cinco calpis diferentes, tá? Há cinco anos atrás nós não tínhamos. Então hoje nós temos mais, entre aspas, munição para trabalhar lá fora, né? Aí você pega, tem feijão Mung esse ano que vendeu muito bem, você tem outras cultivares que estão chegando aí, como o Azuki, né? Pode se buscar também, e aqueles tradicionais que a gente sempre comenta. E aí entram os não tradicionais. Né? O Mato Grosso tem 12 mil hectares esse ano de grão de bico. Grão de bico é um mercado muito grande, com potencial muito grande. Ah, mas nós importamos 8 mil toneladas, sim, vamos passar a importar menos. Né? Ah, mas aí vai vender mais barato no Brasil? Sim, vai vender mais barato e talvez a gente consuma mais do que 8 mil toneladas. Nós podemos chegar a um consumo maior aqui dentro também do grão de bico. Só que na medida em que nós temos grão de bico, nós vamos poder exportar para diversos países. Na medida em que a Embrapa passa a ter recursos, ela pode explorar outros tipos de grão de bico, que dentro do universo do grão de bico também não existe só um tipo. Né? É um mundo que se abre de oportunidades. Então, quando me perguntam se isso é fácil de fazer, não, nada é fácil. Né? Levantar da cama de manhã tem dias que não é fácil. Mas você tem, você tem como fazer isso. Você tem um produtor que sabe produzir, você tem terra, sol, água abundante, você tem agora pesquisa alinhada e você tem um mercado lá fora. O que a gente precisa fazer? Organizar. O que um plano nacional faz? Organiza. É exatamente aí que nós entendemos que melhora muito as chances de a gente alcançar esses objetivos quando você tem um envolvimento do Ministério com um plano nacional na mão.
Isso evita, por exemplo, que você aposte tudo numa só variedade e acontece como está acontecendo com o calpi nesse momento. Tem lá a sua restrição de consumo da Índia e isso, no momento, está depreciando o preço do calpi. Com o plano, isso fica mais claro para o produtor, Marcelo?
Sim, porque o produtor, além de tudo, né, que eu sempre comento, e parte do produtor também não é só de um lado, né, de quem oferece a informação, mas o produtor busca a informação. Por que tem tanto calpi? Porque não foi, não chegou a informação para o produtor. É culpa só do produtor? Não, mas é também culpa dele que ele não buscou a informação correta na época, né, de que havia a chance de a gente ter um excesso de produção. E quando é que dá excesso de produção? Quando você tem um bom preço numa safra. O produtor planta olhando no retrovisor, ele precisa plantar olhando para frente. Para olhar para frente, ele precisa ter informação. Então, já dá para saber que o ano que vem, muito provavelmente, o preço vai ser bem melhor do que esse ano. Por quê? Porque todos vão ficar desestimulados de plantar. Né? Então, por que não se programar agora de nadar contra a corrente para o ano que vem? Vai aí uma informação simples, tá? Então, no caso do feijão calpi, você já tem agora uma diversidade. Quem plantou Mung se saiu bem, vendeu todo a um preço muito interessante. Quem plantou Azuki se saiu bem, vendeu também. Quem plantou Pingo de Ouro está se saindo bem também. Então a concentração vem em cima do quê? Do Mucumaque, do Nova Era e do Guariba. Tá? Então essa é a dinâmica desse mercado, de que as informações vão fluindo. E tudo isso flui na medida em que não tenha só umas poucas andorinhas buscando fazer verão. Né? Uhum. Mas muita gente esteja falando sobre o assunto, levando informação para o produtor, buscando ajudar a formar opinião. Quando você tem o envolvimento das multinacionais que providenciam ter os defensivos, você tem o pessoal da área de biológicos trabalhando também, porque passam a ter ciência de que existe esse mercado. Então, é um trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo fantástico que está sendo feito.
Outra meta, incrementar em 20% a produção de variedades diversificadas de pulses. Isso necessariamente passa pelo incentivo à pesquisa. Vamos ter dinheiro para isso, Marcelo?
Aí tem um nó. Se o produtor não utilizar semente certificada, não vai ter. Se ele usar semente certificada, a princípio parece mais caro para ele. Parece que a gente está defendendo algo contra o produtor, mas não é. Né? Como é que é? Da corda sai a correia, não, do couro sai a correia, né?
É isso.
Então, se você não tiver uso de semente, você não vai ter incentivo à pesquisa. se você tem o uso de sementes, a pesquisa tem dinheiro para continuar fazendo. Porque isso é mais ou menos como pedágio. Alguém gosta de pagar pedágio? Ninguém gosta. Né? Agora, entre pagar pedágio e entre perder em cada viagem um pneu ou perder a vida numa estrada cheia de buraco, a gente vai pelo mal menor, que é pagar o pedágio, certo? O que, que seria interessante? Ah, não ter que pagar mais por uma semente. Mas a gente já não paga impostos para que as instituições públicas tenham verba? Sim, a gente já paga. Como a gente já paga licenciamento de automóvel para ter as estradas. Só que o fato é o seguinte, ou a gente entende que é assim, a realidade é essa, e enquanto trabalha para mudar essa realidade, a gente tem que viver com ela. E para viver com ela, a gente precisa saber que vai depender do setor mesmo, utilizando as sementes e não usando sementes piratas, que prejudicam o próprio produtor, não só nesse sentido, mas no sentido de que a produtividade cai, o custo aumenta, é o barato que sai caro. Né? Esses espertalhões que usam semente pirata, eles estão dando um tiro no pé. Né? É uma situação muito triste de se ver, né? Porque se perde muito com isso, na própria lavoura dele. Né, e dão um tiro na cabeça da pesquisa, porque a pesquisa não é remunerada.
Muito bem. Precisa diversificar aí, e para diversificar precisa de recursos, você deixou bem claro. Só para a gente encerrar, Marcelo, com todo esse planejamento, essa montanha-russa de preços que a gente vê hoje, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, tende a diminuir, pelo menos?
Ela diminui, ainda que ela traga um efeito colateral não bem-vindo, né, que é o quê? Você tem mais produtores que não se aventuravam no plantio de feijões carioca, por exemplo, porque a oscilação era muito grande e ele não se sentia seguro. Na medida em que oscila menos, mais gente planta. Né? Então é uma equação um pouquinho complicada da gente fazer. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico? Lembrando que o produtor de feijão, ele não é um produtor de feijão carioca. Ele é um produtor de feijão. Né? Toda a dedicação dele, o aprendizado dele é útil para feijões, não só para feijão carioca. Então, olhar em cada região, procurar uma alternativa, procurar um nicho de mercado também que é possível se encontrar. Nicho para o brasileiro que planta e colhe aí 3 milhões e 300 mil toneladas é qualquer coisa que seja de 50, 100 mil toneladas, que é um volume bastante grande. Né? Tem muitos produtores que podem aproveitar isso.
Você falou da estabilidade dos preços, podendo atrair mais produtores que se não diversificar, se insistir no carioca, isso pode trazer uma pressão nos preços. Mas é preciso baixar o preço do carioca para vender mais, Marcelo?
Não, eu diria até que não adianta. Né? Então, nós temos de um lado uma necessidade de rentabilizar melhor o produtor, então tá, isso justifica você buscar produtividade com preço mais baixo, consequentemente um preço mais baixo na prateleira. Mas também, vender feijão a R$2, você não vende mais, ele chegou no limite. A R$3 não muda nada, a R$4, a R$5, a R$6, a R$7 não muda nada. Então não adianta você vender feijão barato, não é isso que muda o consumo de feijão, né? Ter um feijão barato. O que muda o consumo de feijão é você ter a diversificação.
Muito bom. Meu caro Marcelo, então, só para a gente finalizar, estamos iniciando um novo momento do setor, dá para dizer isso? Dá para afirmar isso? E qual é a seriedade desse plano na sua expectativa aí, Marcelo?
A seriedade dele depende dos envolvidos. Nós precisamos do envolvimento da CNA, da OCB, enfim, de todos os produtores, dos pesquisadores, da Embrapa, do IAC, do IAPAR, da Bolsa de Mercadorias, das seguradoras, das empresas de defensivos, ou seja, todos na cadeia produtiva que podem fazer o plano ter sucesso ou não. Né? Não é um plano que o governo assinou, pronto, mudou o mundo. Não, agora a gente tem maiores condições de fazer isso, né, da iniciativa privada fazer isso. Quanto a ser um marco, sim, ele vai ser um marco na medida em que esses agentes continuarem fazendo o seu melhor. Assim como a Câmara Setorial foi um marco, a viagem do ministro Blairo para a Índia em 2016 foi um marco. Né? Quando você vai olhando para trás, você vai vendo como mudou, como afetou o mercado esse tipo de situação. O lançamento das variedades exportáveis, o lançamento do grão de bico, o lançamento do Plano Nacional. E eu diria, assim, que a gente já vê à frente que o ano que vem o Congresso Mundial de Feijão acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, em junho, vai trazer cerca de 1.000 empresas aqui para o Brasil, para ver o que o brasileiro está fazendo, o que o produtor está fazendo, né? E nós esperamos que os produtores estejam lá.
E preparados para mostrar.
Junho, preparados para mostrar aquilo que a gente pode fazer. Quem é você, produtor de feijão no Brasil? O que você está fazendo? Então, é um outro marco na história moderna aí do feijão no Brasil e dos pulses.
É isso aí. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando as informações do mercado. Obrigado por enquanto, Marcelo.
Foi um prazer e bom jogo para todo mundo.
É isso aí, amanhã tem seleção em campo. Obrigado,
valeu.
Um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Marcelo Liders, presidente do IBRAF, contando um pouquinho para a gente do que pode mudar o setor com o novo Plano Nacional de Feijão e Pulses, divulgado ontem. Junto com o Ministério da Agricultura, IBRAF, enfim, o próprio Conselho Brasileiro do Feijão também participando aí dessas discussões e o envolvimento, obviamente, de toda a cadeia para fazer esse plano dar certo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.